Eu penso que estamos em condições de dar início a mais esta audição. Em nome da Comissão de Educação, agradecer a disponibilidade do Conselho Nacional da Juventude para participar nesta audição. Esta audição está enquadrada num conjunto de audições e entidades coletivas e individuais que a Assembleia da República, que todas as comissões da Assembleia da República estão a fazer no seguimento de uma resolução que visa aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E foi neste sentido que convidamos o CNJ a estar aqui presente. Nesta audição estão presentes a deputada do PSD, Nilza de Sena, o seu deputado do PS, Rui Duarte, e estou presente eu, Diana Ferreira, que embora sendo relatora deste relatório e que por isso acompanharei e coordenarei todas as audições, irei também intervir como deputada do Grupo Parlamentar do PCP. O método que nós propomos é que seja feita uma intervenção inicial do CNJ num tempo máximo de 15 minutos, que depois cada grupo parlamentar presente tenha também uma intervenção de 4 a 5 minutos num tempo máximo e que depois seja feita novamente uma intervenção da CNJ, se assim entender, do tempo máximo também de 15 minutos. E neste sentido, pronto, dando também aqui conhecimento da entrada do seu deputado Duarte Marques do PSD, passava já a palavra ao João Valério, que é quem está aqui presente em representação do Conselho Nacional da Juventude.
E os 29 anos estava desempregada ou fora do sistema de educação e formação, ou seja, 14,6 milhões não estavam na educação, formação ou emprego. O investimento na educação dos governos da Grécia, Portugal e Irlanda desceu 14% entre 2005 e 2010. Se nos focarmos em Portugal, 33,3% dos jovens até aos 25 anos estão desempregados, muito acima dos 21,6% da média europeia. Embora numa tendência decrescente, continuamos a registar a quinta taxa de desemprego jovem mais elevada da Europa. 55% dos jovens perto dos 30 anos ainda vive com os pais, sendo a média europeia de 48%. Portugal está ainda entre aqueles onde há mais jovens a viver em situações de carência extrema e temos mais de 200 mil jovens fora do emprego, educação ou formação. Dos jovens empregados, a média de remuneração ronda aos 600 euros mensais, generalizando-se a precariedade. Somos a geração mais qualificada de sempre, mas não conseguimos sair de casa dos pais antes dos 30 anos. Perante estes números, perguntamos: ser mãe ou pai ainda é para jovens? Onde vamos encontrar estes jovens que, perante a realidade descrita, vão ter a ousadia de sequer pensar em constituir família? A resposta é simples: não vamos. A taxa bruta de natalidade passou de 20,8% em 1970 para 10% em 2007 e apenas 7,9% em 2013. Caminhamos a passos largos para uma situação insustentável. De acordo com um inquérito à fecundidade de 2013, divulgado pelo INE em junho, em 2060 atingiremos os valores mínimos de 6,3 milhões de habitantes, num cenário baixo de migrações e fecundidade. Este valor poderá ascender a 8,5 ou 9,5 milhões de habitantes, num cenário oposto, em que se conjugam um maior volume de migrações e um aumento da fecundidade. Está em causa a renovação das gerações e perdas drásticas de população no horizonte de poucas décadas. Estes factos levam o Conselho Nacional de Juventude a acreditar que a precariedade é a principal causa da instabilidade na vida dos jovens, levando à dependência em relação à família e incerteza em relação ao futuro, fazendo com que os mesmos não contemplem nos seus projetos de vida as questões de parentalidade. Por outro lado, o elevado número de desemprego jovem e a incerteza que este lança sobre o futuro dos jovens contribui também para a questão da parentalidade seja ignorada por muitos. O CNJ concorda com o estudo elaborado por uma comissão independente e coordenada por Joaquim Azevedo, da Universidade Católica, que defende que é mais importante remover os obstáculos que se colocam a quem quer ter filhos do que premiar os nascimentos. Desde logo, defendemos que devem ser implementadas medidas que visem o combate à precariedade laboral, criando condições para que os jovens possam construir um futuro que contemple o início de um projeto de vida alicerçado no acesso ao emprego de qualidade. O que defendemos não é apenas o direito ao trabalho, é o direito a tudo aquilo que só um trabalho digno e emprego de qualidade permitem alcançar. Reconhecemos o esforço do Governo na tentativa de promoção da natalidade, feita através da reforma de IRS, por passar a atender ao impacto da dimensão do agregado familiar na capacidade contributiva da família. Mas não podemos ignorar o facto de que esta reforma está essencialmente virada para quem já tem filhos, já que a mesma contempla poucos ou quase nenhum incentivos para os jovens que pensam em ser pais. O CNJ lamenta ainda que o Governo não tenha dado os ouvidos aos peritos que fizeram parte da Comissão para uma Política de Natalidade em Portugal, comissão essa criada a pedido do próprio Primeiro-Ministro, que apresentaram um conjunto de propostas integradas de promoção à natalidade, já que as mesmas não constam do Orçamento de Estado para 2015. Entre as várias destacamos: alterar o Imposto Municipal sobre Imóveis. O relatório diz que cada município deverá poder definir as suas políticas fiscais no que diz respeito ao IMI, defendendo uma diminuição desta taxa em função do número de filhos a cargo em cada agregado familiar, assim como a fixação de um teto máximo de redução do imposto por pessoa. Alterar também o imposto sobre veículos, no caso dos agregados familiares com 3 ou mais dependentes, o documento propunha a redução da taxa de imposto sobre veículos. Partilha flexível e em simultâneo da licença parental, ou seja, permitir que a licença possa ser usada pelos dois de forma partilhada. O pai trabalharia, por exemplo, 20 horas por semana e a mãe outras 20, em vez do pai, por exemplo, estar fora de casa 40 horas semanais. Part-time para mães e pais até que os filhos completem 6 anos. Redução de 2 a 4 horas diárias de trabalho, sendo que a redução salarial não deverá ultrapassar os 50% da redução já prevista. Isenção da taxa social única, TSU, para empresas que contratem mulheres grávidas e trabalhadores, homens ou mulheres, com filhos até aos 3 anos de idade. Com participar nos custos das creches de acordo com a dimensão da família, atribuição obrigatória de um médico de família a cada mulher grávida, com participação a 100% dos medicamentos específicos para o tratamento da infertilidade e isentar do pagamento de taxas moderadoras de acordo com o rendimento per capita. Entendemos também que impulsionar a natalidade não se coaduna com uma política de policiamento e punição das relações alheias, num estado em que são as visões políticas e ideológicas que também definem o modelo de família. Em Espanha, desde 1998, as técnicas de PMA, de procriação medicamente assistida, estão disponíveis para qualquer mulher maior, em bom estado de saúde psicofísica, que, uma vez tendo sido prévia e devidamente informada, aceite recorrer à PMA de forma livre e consciente. Em Portugal, a PMA está acessível a mulheres heterossexuais, casadas ou unidas de facto, excluindo de forma severa e discriminatória qualquer mulher solteira ou que esteja casada ou unida de facto com outra do mesmo sexo. A natalidade não se garante por decreto, são também precisas condições. E neste momento não estão reunidas as condições para decretar mais crianças. Estamos aqui hoje não só para falar de expectativas e projetos de vida, que sendo projetos podem nunca vir a concretizar-se, mas também para falar de pessoas reais, crianças reais e famílias reais. E neste campo, tanto há por fazer. Não existe hoje um modelo único e hegemónico de família. Existem sim famílias. O conceito de família é plural. Será suficiente observar aqueles que nos estão mais próximos e confirmar aquilo que os estudos e as estatísticas já comprovam, a diversidade nas famílias. As políticas adotadas insistem erradamente em ignorar famílias que existem de facto, que não são apenas miragens distantes, famílias que estão aqui e agora e que vivem na insegurança e na incerteza. Falamos de crianças que têm duas mães ou dois pais e que podem ver-se de um momento para o outro retiradas ao seu pai ou à mãe por a morte de outro pai ou mãe, que é a figura parental reconhecida legalmente. Que violência é esta que o Estado continua a infligir? Consideramos também que as decisões sobre direitos fundamentais das crianças, como o de ter uma família, e que também são avaliados em processos de adoção, sejam tomados não com base na orientação sexual dos adotantes, mas na qualidade das suas capacidades. O desenvolvimento emocional e cognitivo pleno de uma criança não depende nem na mais exaustiva análise da orientação sexual dos seus pais. O privilégio que as famílias têm de ser reconhecidas e protegidas pelo Estado não pode continuar a ser utilizado por este de forma seletiva. Estamos certos que a Comissão Parlamentar que aqui nos recebe, bem como as conclusões que sairão depois de todas as audições, serão um contributo importantíssimo para a erradicação das atuais políticas, que para além de não promoverem a natalidade, persistem em deixar crianças e famílias desprotegidas. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de mais, e como não foi gravado em áudio o primeiro minuto, os primeiros dois minutos da intervenção, solicitar se poderia depois deixar a intervenção que está aí escrita também para ficar, uma vez que também tem a intervenção escrita, para ficar com a comissão, para ser também perceptível a totalidade da intervenção. Neste sentido, eu passava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, não sei se irá intervir a Sr. Deputado Danilo Sena, Sr. Deputado Duarte Marques, força.
Bom dia, muito obrigado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Queria agradecer a presença do Conselho Nacional de Juventude e, como é hábito, no Conselho Nacional de Juventude é uma organização que tem opinião, que participa, que se faz representar com qualidade e, ao longo dos últimos anos, tem tido várias posições sobre matérias relevantes que são discutidas na Assembleia da República e, mais uma vez, não deixaram de dizer presente. Curiosamente, já no seguimento de várias audições, acaba por ser uma das organizações que consegue vir aqui, de facto, demonstrar e apresentar propostas, e por isso também lhe pedia desde já se podia deixar esses contributos por escrito que aqui apresentou, e imagino que seja um resumo de outros, que seria útil que deixasse para os trabalhos desta comissão. Este é um projeto de resolução que foi apresentado pelo PSD, não foi aprovado por unanimidade, mas devo-lhe dizer que foi importante assumir este combate e este problema de frente, provocar esta discussão, por mais que muitas vezes as razões da baixa natalidade possam para alguns ser a austeridade e a crise que assolou o país. Com certeza que não será imune a esse problema. Os dados mais atualizados e que em breve estarão confirmados dizem-nos que este ano, no final do ano, Portugal vai inverter o processo de perda de população, o que nos pode deixar, mas não nos deixa satisfeitos, mas dá-nos um sinal positivo para o futuro daquilo que pretendemos, e deste ponto de vista não podia deixar de dar esta nota. Aquele estudo que referi há pouco do professor Joaquim Azevedo não é um estudo da Universidade Católica, é um estudo, ou seja, não é um estudo patenteado pela Universidade Católica, é um estudo feito pelo professor Joaquim Azevedo com uma equipa que reuniu à sua volta, a pedido do Partido Social Democrata. Eu faço esta reserva porque há muitos professores universitários que fazem estudos e tentam dar a entender que são estudos das universidades e não são. E neste caso também não é, mas nunca se pretendeu dizer que era. Por isso é que eu faço esta precisão, porque é relevante e também porque tenho orgulho que tenha sido o partido que eu aqui represento e os portugueses nos elegeram, que tiveram a iniciativa de pôr este tema na agenda, porque é um tema que une todos, é uma preocupação de todos, e não há que ter medo de o discutir com frontalidade. Eu perguntava-lhe, nestas medidas que enunciou, algumas estavam já nesse estudo, outras fizeram parte da comissão que teve a estudar o IRS, devo dizer, em nossa defesa, que nem tudo foi possível implementar, porque há um conjunto positivo de medidas de estímulo, claramente, à natalidade, mas eu perguntava ao Conselho Nacional de Juventude, que aqui sabemos que representa as organizações todas portuguesas, apesar de outras terem sido chamadas para vir aqui, na mesma, dar a sua opinião. Eu perguntava se esta é uma matéria que o CNJ tem acompanhado diretamente como uma prioridade. Perguntava também destas medidas que falou, ou de outras que não tenha mencionado, mas que considero importantes, qual era aquela, qual é a prioritária que devia ser elencada e, sobretudo, levada a efeito brevemente, qual é aquela que acha mais urgente e mais determinante, e por outro lado, se considera que a forma de recuperar ou de continuar a inverter o problema da natalidade, ou tendo mais nascimentos que mortes, se passa mais pela questão das condições financeiras ou das barreiras que existem à conciliação entre a vida familiar e as suas responsabilidades familiares e o trabalho. Eu devo dizer que, na minha opinião pessoal, a conciliação é a chave de todo o processo, talvez muito mais do que as próprias condições financeiras de cada família. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se a deputada Nilza de Sena, portanto, não. Oh, ok. Então passaria a palavra ao grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Rui Duarte.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar com particular gosto o Conselho Nacional de Juventude, casa onde tive a oportunidade de passar alguns anos e de aprender algumas coisas. E, portanto, cumprimento com particular gosto do Conselho Nacional de Juventude e, acima de tudo, cumprimento e saúdo a iniciativa de terem sempre uma opinião consubstanciada, com qualidade, sobre aqueles que são os temas que são pedidos ao CNJ para se pronunciar sobre e, acima de tudo, para que nos possa acrescentar valor a estas discussões de forma permanente. Sobre este tema, o Partido Socialista, é sabido, tem uma posição muito clara quanto à preocupação, e é uma clara preocupação do Partido Socialista, aliás, tem que ser uma preocupação de todos os agentes políticos, de todos os agentes económicos, do país como um todo, porque de outra forma estaríamos em sentido contrário àquilo que tem sido a destruturação demográfica do nosso país e aquilo que tem sido, enfim, tudo aquilo que foi feito nos últimos anos, nos últimos 3 anos, e hoje é notório, se virmos o nosso saldo natural negativo de cerca de 24 mil, o saldo migratório de cerca de 36 mil indivíduos negativo. Portanto, tudo aquilo que foi feito nos últimos 3 anos deve, evidentemente, ser o ponto de partida de análise para esta discussão. E se preocupa o Partido Socialista esta questão, a questão da natalidade e a promoção da natalidade, e se corroboramos por inteiro, e eu corroboro por inteiro aquilo que nos disse aqui, que a natalidade não se promove por decreto, também é certo que alguns andaram em sentido contrário nestes últimos 3 anos. E esse sentido contrário manifesta-se nestes números, no número do saldo natural negativo, no saldo migratório, em todos estes indicadores que são demonstrativos daquilo que foi feito nos últimos 3 anos, e, portanto, naturalmente, também surpreende o Partido Socialista que a maioria que, enfim, não criou oportunidades para que tivéssemos políticas de natalidade hoje, ou que não tivéssemos uma situação positiva no nosso saldo natural, que não tivéssemos os casais jovens a pensarem em ter filhos e a constituir família, a pensarem em projetos de vida, aqueles que não permitiram, não deram, não criaram oportunidades, pelo contrário, obstaculizaram com um conjunto de políticas, com a austeridade, com o corte de inúmeras oportunidades, até com apelos à imigração nos últimos 3 anos, venham agora preocupar-se com essa matéria, A nós, enfim, agrada-nos que assim o façam, mas não deixa de surpreender que a política vá em sentido contrário ao discurso. Assim, e dito isto, é evidente que nós temos que olhar para a frente e perceber em que ponto ou quais as medidas necessárias e prioritárias a tomar. E por isso, eu registo e registamos com boa nota que o Conselho Nacional de Juventude tenha um conjunto de propostas muito concretas, que as deixe aqui, que partilhe com os grupos parlamentares essas mesmas propostas e que deixe também, mais do que isso, a sua visão para o país e a visão de uma geração ou de várias gerações jovens que representa do seu país. E eu tive a oportunidade de dizer aqui também na semana passada que nestes últimos 3 anos, e falar de natalidade é falar de demografia, é falar essencialmente de oportunidades para as jovens gerações se realizarem profissional, socialmente, civicamente, no seu país e onde querem e como querem, eu tive a oportunidade de dizer na última semana que nos últimos 3 anos o Governo e a maioria fez quase sempre tudo ao contrário. Há falta de políticas de incentivo à família, à natalidade, agravou a carga fiscal sobre as famílias, há falta de mais jovens qualificados, enfim, cortou nas oportunidades e na educação em geral, enfim, fez quase sempre tudo ao contrário. Nós esperamos que este estímulo ou este rasgo de lucidez apenas aí ainda no discurso da maioria se possa traduzir de facto numa reflexão conjunta de todos aqueles que aqui virão à Comissão, entre os quais está o CNJ, para que saia alguma coisa de substancial. Mas que não temos dúvidas que não passará do discurso enquanto não houver uma mudança na política e naquilo que é a filosofia política do Governo em Portugal. Ainda assim, participamos no debate, como é evidente, e estamos interessados em que deste debate saiam também conclusões objetivas e recomendações. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra novamente ao João Valério, do CNJ, em nome do grupo parlamentar do PCP, eu iria também fazer uma intervenção. Primeiro começar naturalmente por cumprimentar o CNJ e pela disponibilidade manifestada por estar aqui, dizer que para o PCP a situação que vivemos hoje, a situação política, a situação social, a situação económica e que afeta com gravidade os jovens, não está isolada nem está desligada de uma série de opções políticas que foram feitas por vários governos. A situação não se construiu só nos últimos 3 anos, embora se tenha agravado e acentuado bastante nos últimos 3 anos, até no seguimento da assinatura de um chamado memorando que contou também com a assinatura do PSD, do CDS e do PS. Por isso, naturalmente, que nós não desligamos a situação atual de políticas seguidas nos últimos anos. E, nomeadamente, estamos aqui a falar também de jovens, de direitos da juventude e do direito ao trabalho, do direito ao trabalho com direitos, por exemplo, das revisões, de sucessivas revisões do Código Laboral, nomeadamente nos últimos 10 anos, em que as 7 revisões retiraram direitos aos trabalhadores. E, por exemplo, neste momento os jovens são contratados a termo e são contratados para trabalhar durante 15 dias num call center, com contratos renováveis, 15 dias, há relatos até de uma semana e até há relatos de contratos diários que são feitos essencialmente com jovens. Por isso há uma perda significativa dos direitos laborais e também dos direitos sociais que atinge os jovens e que vai adiando, fruto disso mesmo, vai adiando a decisão de se ter filhos, porque não há nenhum jovem, ou poucos serão aqueles que arriscarão ter filhos quando não têm um emprego ou quando não tenham um salário com o qual possam naturalmente sustentar a família. Por isso, as questões da precariedade, da própria instabilidade laboral dos jovens, a imigração, porque temos assistido de facto a uma nova vaga de imigração, como não se via quase desde antes do 25 de Abril, que atinge particularmente os jovens e, de facto, a geração que é considerada a geração mais qualificada, fruto também da progressão do ensino. Os baixos salários, também que é praticado essencialmente nos jovens, exatamente fruto também da perda dos direitos laborais. Os jovens que hoje entram no mercado de trabalho para fazer funções e para dar seguimento a funções de outros trabalhadores, entram com salários mais baixos do que esses próprios trabalhadores. Também a questão, e na opinião do PCP, da falta dos apoios necessários, nomeadamente no que se refere ao abono de família. Há proteção social na maternidade. As jovens mães que não têm assegurada, de facto, a totalidade da proteção social na maternidade. A desregulação do horário de trabalho e do aumento do horário de trabalho. E quando falamos aqui em desregulação do horário de trabalho, vamos dar aqui um exemplo concreto que atinge também, com mais particularidade, as camadas mais jovens, como seja os trabalhos, por exemplo, nas grandes superfícies, nos centros comerciais, nos hipermercados, nas grandes empresas de telecomunicações, nos call centers, que são horários completamente incompatíveis com a vida familiar, até associando-se a isto a questão de muitas vezes as FIAs não permitirem e não autorizarem aqueles que são os horários aos quais as mães deveriam ter direito para fazer também a amamentação e o devido acompanhamento aos filhos. E tudo isto conjugado, naturalmente, que influi e é o fator mais decisivo na escolha, no entender do PCP, na escolha que os jovens fazem e os casais fazem para ter filhos. E neste sentido, claro que defendemos que as políticas a implementar passam por uma ruptura com as políticas que têm sido feitas e passam naturalmente por assegurar os direitos laborais e sociais dos jovens. E também na questão da educação e da saúde, e que não gostaríamos de deixar de referir aqui, porque não são para nós fatores isolados, que o facto de não haver uma rede pública de estabelecimentos de ensino que cubra todas as necessidades da população e que dê, de facto, resposta às necessidades dos jovens casais que precisam de colocar os filhos nas creches, nos jardins de infância e nas escolas, também vai, naturalmente, condicionando a tomada desta decisão. Assim como na saúde, por exemplo, o próprio pagamento das taxas moderadoras também acaba por condicionar a decisão, porque tudo isto são custos em pais e jovens pais que têm desde si já baixos salários e que sabem que aquele dinheiro que conseguem ter ao fim do mês e pagas as despesas que têm dificilmente dará para sustentar um filho, quanto mais dois ou quanto mais três. E também o facto de adiar para mais tarde, de um ponto de vista de idade, a escolha de se ter um filho, vai naturalmente condicionar a possibilidade de ter mais do que um filho, fruto até da natureza biológica. E gostaria naturalmente de deixar aqui a opinião do PCP e passava agora para o João Valério, novamente, para falar em nome do Conselho Nacional da Juventude.
Uma vida profissional que é estável poderá sim permitir que essa falta de conciliação seja a razão para que as próprias pessoas não integrem a constituição de família nos seus projetos. Relativamente às medidas que foram referidas por nós há pouco e que estamos disponíveis para ficarem aqui no Parlamento para poderem também depois partilhar com outras pessoas, queria também dizer que aquelas que nós consideramos que podem ser mais prioritárias, embora entendamos que obviamente todas são prioritárias, existem algumas delas que eu referi que efetivamente teriam um custo quase insignificante para, portanto, para o orçamento de Estado ou para o próprio Estado. Ou seja, nomeadamente no que diz respeito à partilha flexível e em simultâneo da licença paternal. Permitir que a licença possa ser usada pelos dois de forma partilhada. Há pouco eu referi, ao pai trabalharia, por exemplo, 20 horas por semana e a mãe outras 20, em vez do pai, por exemplo, estar fora as 40 horas semanais. Entendemos que esta questão, para além de contribuir para uma conciliação entre a vida pessoal e profissional e, portanto, permitir quer ao pai, quer à mãe um acompanhamento mais próximo da própria criança, serviria certamente para colmatar aqui uma série de questões. No que diz respeito a outras medidas, a comparticipação nos custos da creche de acordo com a dimensão da família e a isenção da taxa social única para empresas que contratem mulheres grávidas ou com filhos até aos 3 anos de idade, também entendemos ser de facto prioritário. Infelizmente sabemos que hoje em dia o facto de se querer ou não ter filhos para muitas mulheres acaba por ser um impedimento no acesso ao emprego, quando essas questões muitas vezes são colocadas nas próprias entrevistas de emprego e essas próprias pessoas que respondem afirmativamente e que sabemos que não respondem são excluídas quase automaticamente destes processos de seleção. E por isso entendemos que existem de facto muitas medidas no que diz respeito à conciliação da vida profissional e pessoal que ainda têm que ser implementadas, mas existem outras que neste momento já reunimos condições para seguir em frente com elas. De qualquer das formas, entendemos que algumas coisas estão a mudar e o facto do Conselho Nacional de Juventude ter hoje a oportunidade de estar aqui representado para partilhar também as suas ideias sobre estas matérias é, no fundo, um sinónimo de que o Estado reconhece que os jovens acabam por ser uma das principais metas que nós temos que estimular para que possamos aumentar as taxas de natalidade. O tema definido para este ano pelo Conselho Nacional de Juventude, que todos os anos no seu plano de atividades acaba por, portanto, incluir, digamos, a sua prioridade para o ano, e de facto o plano de atividades para 2014 tem o mote de emancipação jovem. Esta emancipação jovem, do nosso ponto de vista, ela, portanto, pode ou deve ser exercida principalmente a 3 níveis. Primeiro, no que diz respeito ao acesso ao emprego de qualidade, no que diz respeito ao acesso à habitação, quer seja, portanto, da aquisição de habitação própria ou não, e no que diz respeito à própria vida familiar. São estes os 3 fatores que consideramos ser mais importantes para um pleno desenvolvimento da emancipação dos próprios jovens e, enquanto essas condições não estiverem efetivamente reunidas, estamos certos que para muitos jovens a constituição de um projeto familiar não se coaduna com a vida que têm atualmente.
Muito obrigada. Agradecer novamente a disponibilidade e a presença do CNJ nesta audição. Dizer que o relatório e o conjunto dos relatórios que sair do conjunto de audições que está a ser feito será público, por isso depois, se posteriormente quiserem consultar também, o poderão fazer, e dava assim por encerrada a audição. Muito obrigada.